Irmãos, livro de 2 Crônicas, capítulo número 20, nós vamos ler alguns versículos salteados. Versículo 1 diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazon Tamar e em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Versículo, irmãos, versículo número 17 do capítulo 20 diz assim: neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Feche seus olhos. Rei dos reis e Senhor dos senhores, tu és poderoso e fiel, Senhor. Tu és o Deus deste lugar, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tu és, Senhor, a razão de estarmos aqui, e nós sabemos que o teu poder é ainda maior para a tua igreja, Senhor. E eu te peço, vem, vem, Senhor, vem falar conosco, Senhor. Entra no meu coração agora com poder, Senhor da glória, Pai. Abala as estruturas, Senhor da glória, do nosso coração, Senhor. Que a minha mente seja tocada por ti, o meu coração tocado por ti, os meus lábios tocados por ti, Senhor. Que a minha vontade, o meu pensamento e o meu coração sejam tomados por ti agora, Senhor, para que eu fale as tuas palavras e eu fale os teus sentimentos neste lugar agora, Senhor. Eu te peço esta bênção, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor, e Rei deste lugar, para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus, somente para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia! Deus seja louvado, Deus seja glorificado e Deus seja exaltado para todos sempre. Aleluia, neste lugar. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, que palavra maravilhosa essa, né? Que poder maravilhoso o Deus de Israel tem para as nossas vidas, como Ele fez ali naqueles dias, ali em Jerusalém, no meio ali da nação de Judá. Na época, os territórios de Israel e Judá estavam divididos. O rei Josafá, que era um rei fiel a Deus, reinava sobre Judá. Estava passando por uma grande dificuldade, conforme você viu aqui. Duas nações, três povos, né? Duas nações e três povos se levantaram ali para pelejar contra o reinado de Judá, contra o rei Josafá. E uma pessoa veio ali avisar o rei Josafá, você ouviu aqui, dizendo: olha, vem grande multidão contra ti. Vem grande multidão para pelejar contra o rei Josafá, pelejar contra Judá, para destruir, para conquistar, para saquear todo o reinado. E é interessante, irmãos amados, essa passagem, porque existem momentos de paz na nossa vida, é óbvio. A Bíblia diz que o nosso Deus, Jesus Cristo, é o príncipe da paz e que em Ele fazendo parte da nossa vida, em Ele fazendo parte da nossa história, a paz do Senhor vem. Existe até um versículo bíblico, né, que foi inspiração para que o nome Cristo é Paz fosse dado a esta igreja, que é esse versículo. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Porque Deus sabe que nós, como homens, vivendo no mundo atribulado como nós vivemos, lutando como nós lutamos para vencer as dificuldades, as barreiras neste mundo, nós precisamos de paz. Nós precisamos de paz porque quando nós temos paz, nós conseguimos, irmãos amados, ter momentos, né, na presença de Deus com mais tranquilidade. Quando nós temos paz, nós conseguimos enxergar Deus, ver Deus, né, e sentir Deus, conforme é a nossa necessidade. Porque todo homem precisa de Deus. Não existe homem nesta humanidade, neste mundo melhor, que não necessite de Deus. O ateu, o pecador, o ímpio, o bom, aquele que é fiel a Deus, todos nós precisamos de Deus. E sem Deus nós somos nada. O próprio Senhor Jesus citou uma palavra maravilhosa, no meu ponto de vista, quando Ele olhou para os seus discípulos e falou assim: sem mim, vocês nada podem fazer. E é verdade. E é verdade, porque sem Jesus nós nada podemos fazer. E é interessante, porque quantas vezes algumas pessoas são abençoadas, irmãos, por causa da intercessão de uma pessoa, por causa da oração insistente de uma pessoa, clamando a Deus para que Deus abençoe, para que Deus guarde, para que Deus proteja, para que Deus não deixe sucumbir. Quantas vezes uma vida é abençoada por causa de uma intercessão, por causa de uma oração de uma pessoa que clama dia e noite, às vezes, pedindo a bênção, a proteção de Deus por uma vida. E diz: nosso Deus, conforme diz a palavra, responde. Porque aquele que conhece o Senhor, aquele que sabe, aquele que vivencia Deus sabe que sem Ele nós nada podemos fazer. Conforme diz a Bíblia, deve ser uma verdade para a nossa história, né? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção e confiaremos no nome santo do Senhor. Nós não confiamos na força humana, nós não confiamos no homem, mas nós confiamos em Deus, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos naquele que é fiel, verdadeiro, naquele que não nos abandona. Conforme diz a palavra do Senhor, ainda que fosse possível, uma mãe que amamenta o seu filho, esquecê-lo, abandoná-lo, ainda assim o Senhor jamais faria isto. Então nós devemos entender e guardar isso no nosso coração, irmãos. Que nós precisamos de Deus. Que Deus é a essência de todas as coisas. E que sem Deus a nossa vida é uma pura destruição. Sem Deus a nossa vida é algo terrível. É algo que não faz sentido. É algo que não deveria passar pela nossa mente ter. Ou seja, não podemos pensar em viver sem Deus. Cris ministrou aqui algo importante, dizendo, né, que todo joelho se dobrará, né, que toda língua se dobrará e todo joelho se curvará perante o nosso Deus. E é verdade, aquilo que ele falou, os grandes ídolos, foi? Fala de novo? Ele confessará e toda língua se dobrará.
Fala de novo. Se dobrará perante o Senhor, isso. Né? Vamos de novo. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor. É isso mesmo. Né? Tudo isso acontecerá. Inclusive, os reis, as estrelas, né? Os ídolos, todos se encontrarão com o Senhor. Né? Todos se encontrarão com o Senhor. Independentemente quanto dinheiro tem, independentemente se é pobre, se é rico, todos nós nos encontraremos com Deus da mesma forma. E você, irmãos amados, tem que entender isso. Que a tua vida neste mundo é uma jornada para alcançar Deus futuramente. Recentemente morreu aquele cantor famoso, né? Talvez ele tenha vivido a plenitude deste mundo, mas talvez tenha ido para o inferno direto. Por não ter Deus, por não ter servido a Deus, por não ter dobrado os seus joelhos enquanto havia tempo, pela sua língua não ter confessado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou não. Não sabemos aquilo que aconteceu na vida dele, não somos juízes para determinar algo, mas nós entendemos que a nossa vida nesse mundo é algo passageiro. É algo que nós lutamos para conquistar coisas, mas nós não podemos deixar de lutar para conquistar Deus, para conquistar as coisas santas de Deus. Josafá sabia disso, que ele ia passar por uma grande luta, e você eventualmente vai passar por grandes lutas nesse mundo. E a grande diferença, né, de quando um crente, quando uma pessoa que tem Deus no coração enfrenta uma luta, é que sobre ele, durante a luta, durante a peleja, existe paz. No meio da tribulação, no meio da angústia, né, nós conseguimos sentir paz. Nós conseguimos descansar em Deus. Nós conseguimos acreditar que Deus é a essência de todas as coisas. E que Deus pode, independentemente do contexto que nós estamos vendo à frente. Deus pode mudar a situação, para que as pessoas possam ser abençoadas, para que nós possamos ser abençoados. Naquele instante, Josafá viu três reinos se levantarem contra ele. Uma grande multidão, invencível, aos olhos naturais, vieram contra o rei. E o rei, Josafá, confiando em Deus, ele pôde fazer aquilo que mudaria a verdadeira história daquela situação. Ele se levantou para orar. Ele se levantou para clamar a Deus. Ele se levantou pregando um jejum para toda a nação, pedindo ali que Deus viesse em socorro para que pudessem ali ser atendidos pelo Senhor, para que eles pudessem ter ali a bênção de Deus na sua vida. Aleluia. E ele pôde dizer assim para Deus, ouça bem o que ele falou: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Josafá sabia da promessa de Deus a Abraão, onde Deus disse a Abraão que dele, né, Deus levantaria uma grande nação. E esta grande promessa sobre Abraão está sobre a tua vida. Você é herdeiro da promessa de Deus, das promessas de Deus que estão na Bíblia. Você é o alvo das promessas de Deus. Portanto, você deve acreditar. E na luta insana, na luta, né, que é invencível aos olhos naturais, basta você olhar para Deus e pregar, e ministrar, e acreditar que o teu Deus é poderoso para transformar qualquer coisa, que o teu Deus é poderoso para transformar qualquer história, que o teu Deus é poderoso para transformar qualquer situação neste mundo. Esta é a verdade. Porque muitas pessoas acreditam que têm fé, mas na grande luta, na grande tribulação, se mostram fracas, se mostram ineficientes, não têm força para orar e logo dizem que não estão acreditando na vitória. E logo desistem. Desistem da luta. Desistem de lutar e viram escravos, portanto. Porque se Josafá tivesse submetido aqueles reis, eles, o povo de Israel viraria escravo daquelas nações. E deveriam, e teriam que servir aqueles reis. Quando Deus não tem prometido isso a nós. Deus tem prometido, sim, né, abundância neste mundo. E Deus tem te prometido a salvação, que é o grande milagre de Deus para a nossa vida, porque um dia a nossa vida vai acabar aqui, e nós viveremos perpetuamente, sem fim, não terá mais morte, ao lado de Deus ou no inferno, que Deus chama de morte eterna. Um dos dois. E a Bíblia diz que a vida no inferno, irmãos, não é brincadeirinha, não. As pessoas, às vezes, elas ignoram e acham que vai ser moleza, vai ser festa. A Bíblia diz que as pessoas no inferno desejarão morrer e não conseguirão, de tanto sofrimento que terão. E ao mesmo tempo, a Bíblia diz que haverá alegria transbordante no céu. Coisas inimagináveis nós veremos no céu. Aquilo que nós não percebemos aqui e jamais conseguiremos imaginar o que é, nós teremos experiência no céu. Josafá orou e clamou a Deus. Que é a atitude que você deve ter na tua luta. Que é a atitude que você tem que ter na tua dificuldade. Crente que não ora, irmãos amados, é um crente derrotado. Crente que não busca a Deus em oração, é um crente que não vai alcançar, né, prosperidade, que não vai alcançar as bênçãos de Deus neste mundo. Porque Satanás se levanta. Satanás se levanta para lutar e levanta forte para lutar contra você. Satanás, ele não está quietinho, parado, te olhando. E ele vem com força, vem com um exército contra você. Porque se ele tiver que levantar um exército para te destruir, ele vai fazer isso. Não pense que o mundo espiritual, irmãos, é brincadeirinha. Tem muitas pessoas ignorando o mundo espiritual. Mundo espiritual não é brincadeira. E as pessoas às vezes veem as suas lutas e acham que são lutas naturais. Quando na verdade as nossas lutas são sempre espirituais. Se nós não agirmos de forma espiritual, nós não venceremos. Nós não venceremos. Porque a luta, a nossa luta se ganha no mundo espiritual. Para depois se materializar no nosso mundo aqui. Não esqueça que Daniel, ele orou a Deus, pedindo a bênção de Deus para o povo de Israel que estava cativo na Babilônia. E a Bíblia diz que Deus respondeu a oração de Daniel no primeiro dia. E Satanás veio guerrear com o anjo de Deus que trazia a bênção de Deus e impediu que a bênção chegasse por 21 dias. E a Bíblia diz que houve guerra espiritual. Satanás tentando impedir a bênção, e Deus determinando o poder sobre as forças das trevas para que viessem, para que crescessem melhor. E obviamente, irmãos amados, por que que demorou 21 dias? Por que que Deus enviou a bênção no primeiro dia e demorou 21 dias? Muitas vezes para provar a fé de Daniel, para nos ensinar que a perseverança e a busca, ela deve existir. Porque quando nós buscamos e perseveramos em oração, a resposta de Deus, ela sempre vem. Porque existem muitas vezes, irmãos, muitas barreiras espirituais que são construídas por nós mesmos. E durante as orações, durante as buscas, durante a busca incessante, essas barreiras vão caindo todas. E se elas vão caindo todas, as bênçãos de Deus vão sendo geradas. O homem, ele é expert, ele é muito eficiente em atrapalhar Deus em abençoar. E ele constrói através do pecado, das atitudes mundanas, das palavras de maldição, que as pessoas são expertas também, são muito boas em amaldiçoar as suas próprias vidas através das palavras. E Satanás vem e pega essas palavras e cria uma barreira sobre as bênçãos de Deus, e as pessoas não entendem porque não estão sendo abençoadas. Está indo na igreja e não está sendo abençoado. Busca Deus e não está sendo abençoado. Mas se esquece que as suas próprias palavras estão impedindo as bênçãos de Deus. Estão impedindo ali que as coisas de Deus aconteçam nas vidas. E você não pode ser assim, irmãos. Você não pode ser um cego espiritual. Você não pode deixar de discernir as coisas que estão ao teu redor, porque as coisas que estão ao teu redor são todas espirituais. Você quer saber o que está acontecendo aqui agora? Neste instante, irmãos, existem anjos de Deus aqui. Existem anjos de Deus falando aos ouvidos. Existem anjos de Deus protegendo a mente, protegendo o coração. E existem espíritos das trevas tentando tirar a concentração, tentando ali gerar a incredulidade, tentando destruir aquilo que Deus quer construir, cegar a mente, cegar o entendimento. Existe uma luta espiritual aqui agora. Está existindo uma luta espiritual aqui agora. Se Deus abrisse os nossos olhos espirituais agora, você veria aquilo que está acontecendo agora. Está todo mundo bonitinho aqui, né? Sentadinho, né? Está todo mundo aqui confortável, sem perceber aquilo que Deus está fazendo. Mas o teu Deus está trabalhando forte agora. O teu Deus está trabalhando forte agora em teu favor, para que você possa alcançar as bênçãos dele, que você possa alcançar as bênçãos do Senhor. Né? Eu lembro, irmãos amados, a gente dirigiu uma igreja no bairro da Saúde, já falei isso algumas vezes, né? Mas a gente, e era muito longe, até o culto começava muito longe da minha casa, né? Morava na Zona Norte, a igreja na Zona Sul, e a gente, o culto tinha que começar 20 horas, porque não conseguia chegar antes, por causa do trabalho, eu trabalhava. E terminava tarde, então, e as pessoas queriam conversar, e a gente era o último a sair sempre, saía perto da meia-noite da igreja, e a gente saía da igreja, pegava o carro e atravessava a cidade de novo, passava ali pelo Parque Dom Pedro, tudo escuro. E algumas vezes, irmãos, algumas vezes eu percebia assim, eu percebia, irmãos, os anjos de Deus ao redor do meu carro. Eu percebia os anjos do Senhor nos levando, né? Cegando o bandido, cegando o bandido, ou às vezes segurando o bandido, para que nós pudéssemos chegar em paz em casa, para que nós pudéssemos chegar em paz na nossa casa. Um dia eu parei ali num semáforo, indo para a igreja, ali no Parque Dom Pedro, veio um bandido, uma faca no vidro, bateu no vidro, pedindo que eu abrisse o vidro. Eu olhei para ele assim, falei, não vou abrir, né? Ele bateu, abre o vidro, abre o vidro. Eu falei, não vou abrir. Aí, eu ia abrir o vidro. Quando eu decidi abrir o vidro, eu ia apertar o botão para abrir o vidro e ia falar assim, está amarrado em nome de Jesus. Quando eu ia baixar o vidro, o bicho saiu correndo. Saiu correndo. Saiu correndo. Estava lá minha esposa, meus filhos, tudo dentro do carro. E Deus estava lá. O Senhor Deus estava lá, guardando e protegendo. O Senhor Deus estava lá, batalhando a batalha. O Senhor Deus estava lá com os anjos dele, nos protegendo, cuidando de nós naquele instante também. Eu podia fazer qualquer coisa ali, nada ia acontecer. Eu podia abrir, eu podia falar, eu podia soprar, eu podia fazer qualquer coisa. Nada iria acontecer conosco ali, porque o nosso Deus estava lá, porque os anjos do Senhor estavam lá. Quando o diabo percebeu que ele ia ser ali, né, destruído, a única coisa que ele pôde fazer, fugir, fugir. Assim como diz a palavra, que o nosso inimigo vem contra nós por um caminho, mas ele fugirá por sete caminhos. Ele foge por sete caminhos da presença de Deus. Ele foge por 7 caminhos da presença do Senhor. E nós, eu sempre digo, irmãos, não desista nunca. Não desista nunca. Busque sempre a orientação de Deus. Porque Deus vai te falar. Deus, se você orar, se você jejuar, se você buscar a presença de Deus, Deus vai falar contigo. Deus vai se revelar a você e vai te dizer as tuas estratégias. Ele vai dizer para você o que você deve fazer, que estratégias você deve tomar. Ele vai dizer, siga por este caminho, ou siga por esse outro caminho. Ou ele vai falar, pare aqui. Ou ele vai falar, avance agora. O Senhor fará, porque o nosso Deus não muda, porque o teu Deus não muda, porque Deus não envelheceu, porque o poder dele não mudou, o Senhor Deus não muda. Se você fizer igual Josafá fez, Deus vai responder, igual ele respondeu para Josafá. Igualzinho ele vai responder. Porque a Bíblia diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Você é igual ao rei Josafá, na presença de Deus. Espiritualmente você é igual ao rei Josafá. Se na luta, na dificuldade você fizer igual, a resposta de Deus será igual. Você acredita? Então acredite com atitudes. Esse amém, eu espero que tenha sido um amém bem forte, saindo do teu coração. Você acredite. Aqui como diz a palavra de Deus, né? Interessante, eu gosto muito desse versículo. Como eu gosto desse versículo? Quando Josafá falou assim, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você entendeu essa palavra? Você crê em Deus? Ser guardado por Ele. Crê nos profetas de Deus. Crê na palavra de Deus. E vocês prosperarão. O que é prosperar? Ganhar dinheiro? Também. Você vai prosperar. Sua família vai ser uma família abençoada. Seu trabalho vai ser abençoado. Você vai ser uma pessoa espiritualmente abençoada. Você será usado por Deus para pregar a palavra de Deus. Para as pessoas que estão ao seu redor, que estão precisando de Cristo. Tem pessoas ao seu redor precisando de Cristo. Tem pessoas do seu lado precisando de Cristo. Precisando de uma palavra falando, ó, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Precisando ouvir uma palavra. Tem pessoas ao seu lado. E você deve ser um profeta de Deus. Para prosperar as vidas que estão ao teu redor. Ouça os profetas de Deus e vocês prosperarão. Ouça os conselhos dos profetas de Deus e vocês prosperarão. Ouça a voz dos profetas de Deus e vocês prosperarão. Terão sucesso em tudo. Em tudo. Em toda a tua vida. Mas, né? Cuidado com o profeta da vida também, né? O profeta tem que falar aquilo que é de Deus. Quando o profeta começar a falar coisa que vai contra a Bíblia, você já, ó. Pastor que começa a pregar coisa que não está na Bíblia, coisa que está fora do foco da Bíblia, coisa que desvirtua a Bíblia, cai fora. Cai fora. Cai fora. Porque esse não tem nada de Deus na vida dele. Nada de Deus na vida dele. A gente ouve cada abominação, você nem imagina. Josafá fez isso. Está passando por uma grande luta ou não? Está passando por uma grande luta? Já parou para orar? Já parou para orar? Já parou para vir na reunião de oração, se você pode? De manhã ou à noite? Você já parou para agir de forma eficiente? Né? Porque as pessoas, às vezes, querem ir na força bruta, né? Eu vou lá, vou resolver essa história aí. Eu vou lá falar e vai ter que resolver. Ora primeiro. Depois vai. Porque não vai ser a tua força que vai vencer, vai ser a força de Deus. Vai ser a força de Deus. Vai ser a força de Deus. Vai ser a força do Senhor. Deus é aquele que se move e faz todas as coisas. Eu lembro, irmãos, vou falar para vocês aqui, teve um dos anos aqui na igreja, a gente no final do ano, a gente faz uma carta para Deus, né, e coloca ali os nossos projetos, nossos pedidos. Um pedido na presença de Deus. Deus se move de tal forma que era impossível de acontecer. Não era possível aquilo acontecer. Nem eu imaginava, porque eu não fui lá para aquilo e saí de lá com aquilo. É assim o teu Deus, o meu Deus. O impossível para Deus não é nada. Aquilo que é difícil para Deus é uma vírgula. Para Ele te abençoar, para Ele fazer aquilo que você necessita que seja feito. Se você se curvar hoje para orar e clamar em favor da situação que é muito difícil, é o primeiro passo para que Deus comece a se mover no céu, para que as barreiras comecem a cair e para que a bênção de Deus venha sobre a tua vida. Para que a bênção de Deus se materialize na tua vida. Para que a bênção de Deus venha sobre a tua vida. A primeira atitude, irmãos, não é brigar. A primeira atitude não é lutar com as tuas mãos. A primeira atitude é clamar. É clamar ao Deus Altíssimo e trabalhar em favor daquilo. Não com falta de fé, não desacreditando em Deus, mas indo em frente, sabendo que o teu Deus pode transformar qualquer coisa. E Deus fez isso. Naquela situação, Josafá, o rei, orou a Deus. Mandou fazer um jejum. Manda fazer um jejum na tua casa. Vamos jejuar todo mundo aqui. Né? Faz que nem o rei de Nínive, né? O rei de Nínive, quando Jonas apareceu lá, falou assim: Deus vai destruir essa cidade aqui por causa do pecado de vocês. E o rei de Nínive chamou o povo e falou: olha, vamos orar e vamos jejuar. Eu quero que até os cachorros, até os animais jejuem. Pega o teu cachorro e faz ele jejuar também. É isso mesmo. Proclama um jejum santo na tua casa. Ó, ninguém aqui toma café da manhã mais, durante tantos dias. E jejum, irmão, deixa eu falar para você também. Jejum não é ficar sem comer. Jejum é consagração. Seu jejum tem que ser acompanhado de oração. Então faça um jejum. Faça um jejum com sabedoria. Fazer jejum e ir trabalhar não tem sentido. É te passar fome. Faça um jejum num período que você possa entrar em oração e consagração. Faça o jejum quando você pode, através do seu jejum, apresentar-se diante de Deus, para que Deus possa se manifestar na sua vida. Não vai fazer um jejum também, irmãos amados, né? Depois do almoço até a hora da janta, né? Vou jejuar depois do almoço até a hora da janta. Jejum bom, né? Não vai dar certo. Deus não é bobo, irmãos. Faça correto. E a resposta que virá sobre a tua vida, a resposta que virá sobre você, é a mesma resposta que Deus deu a Josafá. Ele disse assim: amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Zis, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis amanhã. Sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Olha o que Deus fez, irmãos. O Senhor falou assim: vão para a guerra. Levantem e vai para a guerra, não tenham medo, não se assustem, vão guerrear. Mas entendam que a peleja não é de vocês, a peleja é de Deus. Vai para a guerra, irmão. Se levanta contra o diabo. Se levanta contra a incredulidade. Se levanta contra aquilo que está ao teu redor. Não transforme a tua vida espiritual numa vida insana, numa vida demoníaca, numa vida que não tem Deus, que Deus não faz parte, que Deus não fala com você, você não fala com Deus, e você vive uma vida terrível, uma vida que não sente Deus. Vá para a batalha, não se recuse a ir para a batalha, independentemente se o teu inimigo é supostamente mais forte que você, porque aqueles reis, aqueles três reinados, eles eram, dois reis, três reinados, eles eram mais fortes que Israel, que Judá. E falou, vão ao encontro deles, vão para a luta. Só que vocês não vão pelejar, o Senhor vai pelejar por vocês e não tenham medo. Você imaginou se Davi tivesse medo do Golias, o gigante de 3 metros? Ele não tinha ido lutar. Sem medo, irmãos. O diabo não pode tocar na sua vida. O diabo não tem autoridade sobre você. Vai lutar. Vai em frente, não desanime. Se levanta para a batalha. Vai, porque a tua luta é espiritual e não carnal. Vai, porque a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, potestades e poderes das trevas que atuam nas regiões celestiais, diz o Senhor. E você sabe o que aconteceu? Deixa eu dar outra dica para você. Josafá foi. E Josafá, sabe o que ele fez? Chamou os cantores de Deus. Ele chamou os cantores, ele chamou os músicos, ele chamou aqueles que louvavam a Deus e mandou os cantores cantarem. Vão à frente, colocou os cantores na frente, mandou eles vestirem as suas vestiduras sagradas e mandou os cantores irem à frente louvando a Deus. Começaram a louvar a Deus no meio da batalha, indo para a batalha e chegando na batalha. Quando chegaram na batalha, Josafá falou, louve ao Senhor agora. Adorar a Deus e louvar a Deus. Acreditar, irmãos, vai muito além de palavras. Acreditar significa agir segundo a sua fé. No meio da luta, louve a Deus. No meio da luta, adore a Deus. Paulo e Silas, lembra de Paulo e Silas presos no cárcere? A Bíblia diz que eles foram chicoteados. Eles foram ali açoitados, eles foram amarrados em troncos, foram jogados no cárcere amarrados. E a Bíblia diz que à meia-noite eles louvavam e adoravam a Deus. Chicoteados, presos, amarrados em troncos, por correntes, à meia-noite eles adoravam. Eles louvavam e adoravam a Deus, e no meio do louvor, no meio da adoração, a Bíblia diz que veio um terremoto. As correntes deles se soltaram e a porta do cárcere se abriu. Segredo. Você está aprendendo muito essa noite. Ou está se lembrando muito, né? Oração, jejum, louvor. Vai acabar. Teu inimigo vai ser destruído. Teu inimigo vai ser destruído. Ele não vai prevalecer contra você. Ele não vai prevalecer contra a sua vida. Ele não pode ficar de pé em circunstâncias que geram o poder de Deus na sua vida. O problema é quando o poder de Deus, ele não é gerado na sua vida por causa da tua incredulidade. Por causa da tua falta de fé, por causa do teu medo. O problema é quando você não age no mundo espiritual, você quer agir no mundo material. Se Josafá se levantasse com um exército para ir guerrear lá, ele seria derrotado. Se não fosse Deus, ele seria derrotado. Coloque Deus na frente de todas as tuas coisas, para que tudo te vá bem, irmão. Para que você seja vitorioso. Para que você alcance as coisas que são de Deus. Coloque Deus na frente. Peça a Deus, ore a Deus, busque a Deus, cultue a Deus, adore a Deus, louve a Deus. Isso vai gerar coisas grandes sobre a tua vida. Isso vai gerar coisas tremendas sobre a tua vida. Isso vai gerar coisas maravilhosas sobre a tua vida. Deixa as coisas do mundo de lado. As coisas do mundo não vão te trazer bênção nenhuma. Podem te levar para o inferno, inclusive. Que o dia da sua morte você não sabe quando vai ser, pode ser muito em breve. Pode te levar para o inferno. Passa de um jeito que não haja forma de você não ser abençoado. Não dê cabeçadas, mas que Deus esteja ali transformando a tua vida. E sabe o que Deus fez? Só para encerrarmos, irmão, já estou encerrando. Eram três reinos, né? Dois dos reinos resolveu lutar contra um deles. Começaram a guerrear contra um deles. Foram lá e destruiu aquele reino. Aí os dois que sobraram começaram a guerrear entre eles. No meio do vale, irmãos. Os dois destruíram um, depois os dois se destruíram automaticamente. E aí, olha só. Porque os filhos de Amon e de Moabe, dois reis, se levantaram contra os moradores do Monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. A grande multidão que vinha contra o exército de Judá, contra Judá, toda se prostrou no deserto. Se destruíram uns aos outros. O próprio inimigo se destruiu. O teu inimigo não tem poder contra Deus. E Josafá olhou do monte e só viu corpos. A multidão que vinha destruir o povo de Israel, o povo de Judá, foi destruída no deserto. Foi destruída no deserto. E é assim. Eu imagino, irmãos. Eu imagino que muitas vezes, como eu falei para vocês, Satanás, ele faz planos contra você. E algumas vezes, e eu vou dizer, sem medo de errar, na grande maioria das vezes, você não vê o livramento que Deus te dá. Porque você não vê o mundo espiritual. Sabe por quê? Por causa da falta de santificação, por causa da falta de consagração, por falta de busca a Deus, você não vê o mundo espiritual. O homem é cerceado. Somente alguns que têm dons espirituais, ou alguns que se consagram, e se consagram na plenitude de que tem que se consagrar, conseguem perceber isso. Por isso, irmãos amados, você quantas vezes não percebe o livramento que Deus te dá? Às vezes o bandido está do teu lado, o bandido está do teu lado, e Deus ali está te guardando, protegendo. Deus não está deixando te ver às vezes. Você nem percebe. Você nem percebe aquilo que está acontecendo. Uma vez, indo para a igreja, já em outra igreja, ali num bairro chamado Jardim Corisco, alguns aqui conhecem, a gente estava indo para a igreja e a Rosana dirigindo lá. A Rosana dirigindo. Era uma avenida larga. Quem conhece a Avenida César Pedro Fagundes de São Paulo sabe que ela é larga, cheia de curva, né? Aí chegou lá numa descida assim, né? Lá vem ela. Era longe de casa a igreja. Deus só... Essa é a igreja mais perto que a gente congrega. Deus sempre nos colocou longe. E aí, tinha um carro estacionado assim. E a avenida é larga. O que, que o carro resolveu fazer? O carro resolveu virar assim e pegar outra pista assim. Eu saí do acostamento, ele estava parado na calçada assim, na guia, né? Resolveu virar. E quando ele virou assim, vinha a Rosana. E aí o que ela fez? Tacou o pé no freio, né? E eu do lado lá. Tacou o pé no freio, irmãos. O cara olhou assim, o cara olhou e ele ficou tão assustado que ele parou. Em vez dele acelerar rápido, ele parou. Parou com o carro atravessado assim e ela foi. Foi arrastando o pneu, arrastando o pneu, arrastando o pneu. Eu lembro que ela até falou, Jesus, foi arrastando o pneu, irmãos, ia bater. Ia amassar tudo o carro do homem e amassar o nosso carro também. Chegou na hora de bater, irmãos, o carro que nós estávamos fez assim, ó. Virou. Sozinho. Ele virou sozinho. Veio arrastando os pneus e não tem ABS, era carro de pobre. Foi arrastando. E na hora de bater, ia bater. Ele fez assim. Virou. E ficou alguns centímetros do carro do homem. E aí o homem abriu os dois olhão assim, branco, isso. Aí eu olhei para ele assim e falei, sai que a gente precisa ir. Sai da frente que a gente precisa ir. A gente precisa ir para a igreja. Aí eu fiz assim, só podia falar isso pro homem. Eu falei o que pro homem? Eu falei, sai logo que a gente precisa passar. Irmãos, eu creio, eu estava ali e vi, eu creio que foram os anjos de Deus que pegaram o carro e viraram. Eu creio. Não tinha jeito de acontecer como aconteceu. Foram os anjos de Deus que pegaram o carro e viraram. Quantas vezes eu não vi nada e Deus fez? E quantas vezes, irmãos amados, as circunstâncias nos odiaram, difíceis como essa, ou piores como essa, e nós não percebemos, e Deus estava lá, porque Deus não se nega a estar. Deus estará lá sempre. E olha, irmãos, eu gostaria que você discernisse algo importante, isso. Às vezes as pessoas confundem algumas coisas. Você não tem um anjo da guarda. Você não tem um anjo da guarda. Isso não existe. Isso é mentira do diabo. Sabe por quê? Porque um anjo significa mensageiro. Um anjo ele não pode fazer nada por você se Deus não mandar. Um anjo que... Ângelo, vem da palavra ângelos. Do latim. Ângelos. E ele é mensageiro. Ele não pode fazer nada por você por conta própria. Ele não pode fazer nada por você por conta própria. Deus tem que mandar ele fazer. E Deus não manda um anjo. Deus manda um exército de anjos se for necessário para te guardar. Deus manda quantos anjos ele quiser ou ele precisar para fazer aquilo que ele tem que fazer na tua vida. Não caia nessa, não entre nessa. O guarda de Israel é Deus, né? Ele fala, eu sou o guarda de Israel, aleluia. É o Deus vivo, é o Senhor que nos guarda. É Ele que manda exércitos e exércitos se forem necessários. Legiões de anjos, se for necessário. A tua fé tem que estar no Senhor. No Senhor. No Senhor, que é o dono de todas as coisas. Amém? Eu vou orar por você agora. Chegou a hora da tua bênção se materializar. Os anjos de Deus estão lutando aqui e eles são vencedores, né? Eles são vencedores, porque se um não der conta, Deus manda 10, né? Deus manda 10, né? E eles estão lutando para vencer, não é para fazer número, né? Eles estão lutando para vencer. E hoje eu gostaria que você colocasse o teu inimigo. O teu inimigo. Aquele que está fazendo você perder a visão espiritual. Aquele que tem te incomodado tanto. Né? Aquele que tem te perturbado. Eu gostaria que você começasse a lutar hoje diferente. Gostaria que você começasse a lutar orando. Você começasse a determinar no céu, no mundo espiritual. E no inferno, no mundo espiritual. A derrota do teu inimigo. Porque ele só pode cair contra Deus. Ele não pode vencer contra o Senhor. Ele só pode cair contra Deus. E ele vai cair. Se você buscar, se você apresentar, se você determinar através da tua atitude, a tua vitória, acreditando em primeiro lugar que Deus pode realizar, que estava perdido, pode ser recuperado. Pela tua fé, pela tua perseverança. Se você quiser, se você colocar no seu coração isso. Você que quer começar a tua vitória, vem cá para frente, para nós orarmos em nome de Jesus.